Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. E a gente fica com você até às 11. Lembrando que se você quiser participar do programa, o e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. Envie seu e-mail pra gente. feijoadacompleta@camara.leg.br. Participe do nosso programa, mande suas críticas, sugestões. E a gente tá ouvindo ao fundo Tudo Mal com Capital Inicial. Até rimou, hein? Rimou bacana.
E agora eu nem sei, mais uma vez acaba tudo mal, tudo mal.
Capital Inicial, banda que, enfim, né, faz parte da história de Brasília. E esse ano, no primeiro semestre, né, durante as comemorações do aniversário de Brasília, no programa que foi ao ar no dia 23 de abril, dois dias depois do aniversário da cidade, a gente exibiu uma entrevista com o baterista do Capital Inicial, Fê Lemos, irmão do Flávio Lemos, da turma ali do Aborto Elétrico, né, que, portanto, está desde a origem ali do Capital Inicial. É o Aborto Elétrico que, do Aborto Elétrico, saíram duas bandas que foram simplesmente das mais importantes da história da música brasileira, né? Legião Urbana e Capital Inicial. Não precisa dizer muita coisa, né? E a gente, então, teve essa entrevista especial com o Fê Lemos, falando um pouco sobre Brasília, né, sua relação com a cidade, falando sobre o Capital Inicial, o começo da banda, sua história. Enfim, né, o disco Capital Inicial, que é o primeiro álbum deles, né, da banda, completou 30 anos esse ano. Portanto, é uma data histórica para a banda, né, completando 30 anos aí de lançamento do primeiro disco, para a cidade de Brasília, que tem, né, o privilégio de ser o berço desse grupo. Enfim, né, para todo o Brasil que teve o privilégio de ser, de receber, né, o som do Capital Inicial ao longo desses 30 anos aí de carreira, mais de 30 anos de carreira. Então a gente vai ouvir essa entrevista com o Fê Lemos, que foi ao ar na época do aniversário de Brasília, foi muito bacana, ele falando um pouco sobre a sua relação com a cidade. Vamos lá, Fê Lemos, baterista do Capital Inicial, aqui no Feijoada, recordando o programa de 23 de abril de 2016. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse programa especial, falando aí no aniversário de Brasília. Como é que você vai? Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar falando com Brasília e sobre Brasília também.
Pois é. Falar em Brasília, vamos começar de Brasília. A gente está destacando ao longo do programa os 30 anos desse álbum, né? Que é o Capital Inicial, que é o primeiro álbum de vocês de estúdio, que foi lançado em agosto de 86, né? Mas vamos falar um pouco de Brasília, dessa sua relação com a cidade, Fê. Você que é um dos... Quer dizer, além de ser compositor de praticamente todas as canções nesse álbum, algumas poucas que você não participou, mas o que Brasília representa para você? Você que morou na colina, ali na colina UNB, toda essa história de boa parte da sua infância, da sua vida também, passada aqui... E acabou agora recentemente, você acabou montando um estúdio aqui em Brasília também. Como é que... Conta um pouco dessa sua relação com a cidade.
Bem, eu cheguei em Brasília junto com minha família em 1968. Meu pai foi convidado para lecionar na UNB. E em 68 eu completei 6 anos de idade. E, então, a minha infância, né, e a minha adolescência foram passadas em Brasília. E foi um momento mágico, eu diria assim, que Brasília era um grande, né, era o maior playground que um menino podia ter. A colina ficava literalmente no meio do mato ali, né, na Universidade de Brasília, tinha muitos poucos, a maioria dos prédios ainda não haviam sido construídos, né, tinha basicamente o Minhocão, né, o ICC, o Instituto Central de Ciências, alguns prédios ali da Faculdade de Tecnologia. Eu vi a biblioteca do UNB ser construída, eu vi o restaurante, o Bandejão ser construído. Na época já tinha assim, a faculdade de artes, ali, a música. Eu tinha a serraria, eu me lembro, a serraria era assim, uma tentação para nós crianças, a gente às vezes invadia a serraria para furtar madeira para fazer caixa de som.
Sensacional.
Era uma... Brasília era uma descoberta, cada dia era um como se eu estivesse no paraíso, sabe? Porque um dia a gente brincava no buracão, que era o buraco, um buracão, né? Um grande buraco que tinha sido construído ao lado da colina, mais ou menos hoje onde é a faculdade de Direito, mas ali não tinha nada, tinha só esse mega buraco, entendeu? Então a gente ia pra lá e eu brincava de caçar calango, ou fazer escorregador de lama, ou cavar a caverna, ou ficava fazendo molde de argila, ou era só explorar. E o cerrado era uma coisa encantadora, assim, né? A gente adorava andar pelo cerrado. Teve uma época que a gente colecionava insetos. Então, onde você achar insetos, debaixo de cupinzais, cara, dos cupins.
Nossa.
A gente saía com umas barras de ferro, fazia de alavanca e virava os cupins. Aí apareciam as aranhas caranguejeiras, lacraias, cupinhões.
E a gente é espírito cientista quase, né?
Hein?
É espírito de cientista quase, né?
É, a gente tinha uma coisa de cientista também, era muito forte isso de ciência, da ciência, né? Morávamos, éramos todos filhos de professores, né? Então, o próprio convívio entre intelectuais, né? A ciência era algo muito bem-vindo, né? A gente lia muito, a minha família particularmente, eu adorava ler, eu lia de tudo. Eu colecionei os cientistas, colecionei a Enciclopédia Disney, colecionei várias outras enciclopédias, enfim. Eu era muito nerd, né? E não só eu, mas como a turminha da colina, dessa pré-punk rock, né? A ciência, a curiosidade, era algo que nos movia e nos fascinava. E, bem,
então reflexo muito grande. Tanto que isso tem um reflexo muito grande nas letras de vocês, né? A gente vê as citações filosóficas o tempo todo, quer dizer, permeando a poesia que essa geração punk rock construiu ali a partir dos anos 70 e final dos anos 70, né?
Sim. Eu acho que se formou ali. Éramos filhos de professores e acho que todos viríamos a ser universitários e eventualmente trabalhar em pesquisa ou lecionar, enfim, era o meio destino já pré-traçado de cada um de nós, né? Só que uma variável que não foi muito bem planejada pelos nossos pais foi a música, né?
Não tava no script, né?
Os meus pais tinham discos de rock, né? Então eles tinham Beatles, tinham Rolling Stones, tinham Santana. Isso na virada dos anos 60 para os anos 70. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a fuçar a coleção de discos dos meus pais e fui descobrindo esses tesouros, né? E particularmente os Beatles foi uma paixão à primeira ouvida, assim. Mas estava lá o Between the Buttons, o Aftermath, o Rolling Stones, o primeiro disco de Santana, se eu não me engano, ou o segundo, que tem a capa preta. Tinha Pink Floyd, uma Guma, Medley. Quer dizer, além de música brasileira, além de jazz, música clássica. Então, foi um ambiente muito fértil que nossos pais e os pais dos meus amigos na colina proporcionaram para os filhos, né? Então, essa curiosidade, aí junta a música, né? Então, com 12 anos eu estava completamente imerso em música. Com 13 anos eu comecei a tocar bateria.
Agora, passando um pouco para essa fase do aborto, quer dizer, como é que foi esse surgimento do aborto? Como é que tem essa relação? Quer dizer, tem essa relação com a cidade, óbvio, porque vocês tocam basicamente em Brasília, mas já é totalmente influenciado por essa onda toda que vocês escutavam de música, especialmente do punk, né?
Sim, no caso da minha família, houve uma ruptura quando nós fomos morar na Inglaterra em 1977. E em 1977, meu pai foi fazer pós-graduação lá, e eram 2 anos de curso, e durante um ano, então, a família morou na Inglaterra, que foi o ano de 77 inteiro. E o ano que explodiu o punk rock, na Inglaterra, né? O punk já tinha começado há, digamos, 2 anos antes, nos Estados Unidos. É, mas ele vai para a Inglaterra, na Inglaterra ele explode com força. Em 77, então, é uma onda avassaladora que toma conta do país, né? E eu estava lá no meio. Eu fui o primeiro punk da minha escola, lá na Inglaterra. É, então, quando eu voltei, quando a minha família voltou para Brasília, eu trouxe na bagagem muitos LPs, rock em geral, mas muita coisa de punk rock. E... só que a turma da Plina, né, que era aquela turma, a turma da época, da, quando eu ainda era menino, já agora na adolescência, em 77, 78, quando eu voltei, eu fiz 16 anos, já estava, né, começando a cada um procurar o seu caminho, né, tinha deixado de existir aquela turma de meninos, né, e meninas, enfim, estavam já jovens adultos, né, os adolescentes. Então eu mostrava o punk rock para outra turma lá, mas ninguém se interessou muito, entendeu? As pessoas não gostavam, já tinha um pessoal que não tava tão ligado em música como eu era, tinha outros interesses, né? Eu que realmente era vidrado em música, né?
Uhum.
E houve então meu encontro com o Renato em 98, e o Renato também gostava de punk rock, e foi naqueles encontros que só Brasília proporciona, na década de 70, tinha muito pouca gente em Brasília. Então, os penetras eram bem-vindos nas festas. Eles animavam, né?
Uhum.
E a gente, então, eu fui de penetra numa festa e acabei conhecendo o Renato. E a gente, nessa festa, eu fui investigar os discos que tinham lá para tocar e vi alguns discos de punk rock. E perguntei quem era o dono era o Renato.
Olha só.
E nós fomos amigos ali na hora e tínhamos um interesse em comum, que era o punk rock, e o outro interesse em comum, que era fazer uma banda, né? E então a gente, a partir dali, essa ideia de fazer a banda estava na nossa cabeça. O Renato veio a conhecer o André Pretores, que já era um amigo meu, mas por um outro lado, né? Pelo lado do pessoal da escola americana. E quando nós três nos encontramos, então tinha o trio e o aborto começou.
Uhum.
De novo, uma coisa muito específica de Brasília, né? Um encontro numa festa onde eu entrei de penetra e depois um encontro do Renato com o André. Foi um encontro casual, assim, andando pela rua, é o que diz a lenda.
Uhum.
E a minha amizade com o André Pretórios vinha da minha amizade com o André Miller. O André Miller morava na Colina, mas estudava na escola americana.
Uhum.
E através do André Miller eu vinha conhecer o André Pretórios.
Isso
antes até do Pretórios e o Renato se encontrarem. Isso em 1976 ou 75. Eu não me lembro o ano, mas provavelmente foi um desses 2 anos. E o Pretórios era um filho de embaixador da África do Sul. Quer dizer, um cara que não era brasileiro. Ele estava em Brasília por motivos diplomáticos, né? Era filho do embaixador. Então, são contingências específicas de Brasília, né? Seria muito difícil algo semelhante acontecer em outra cidade.
Uma cidade cheia de representações diplomáticas, isso obviamente tem muito mais acontecendo que em outro lugar. Agora, Fê, dando um salto aí para esse álbum, quer dizer, conta um pouco pra gente desse início aí, especialmente desse álbum Capital Inicial, que foi o primeiro álbum de vocês, de estúdio, né? E que traz bastante do material do aborto, quer dizer, como músicas como Música Urbana, Fátima, Psicopata, enfim. E traz, aliás, uma coisa interessante, quer dizer, apesar da separação, tanto o Capital quanto o Legião Urbana aproveitaram muito do material que era do aborto. E conta um pouco pra gente sobre esse álbum. Eu sei que vocês chegaram no estúdio, foi meio que uma aventura, até porque vocês meio que não esperavam que a coisa fosse tomar o rumo que tomou, que fosse realmente vocês conseguirem esse contrato, o sucesso todo. Quer dizer, foi uma coisa meio que de surpresa, né? Conta um pouco pra gente sobre essas gravações, esse disco aí, o Capital Inicial.
Tá bom. O que aconteceu foi que... o aborto tocou em Brasília, né? Basicamente nos anos de 80 e 81, foram os anos que a gente tocou, e formou aquela turma ao redor do Gordo Elétrico, do Cláudio Ruth também, na época do Blitz 64, que era o grupo do Loro Jones. Mas em 82 o aborto terminou, a Blitz também, e eu, Loro e Flávio começamos a tocar juntos, né, que seria o embrião do Capital Inicial. O Dinho entrou um ano depois, em 83, e nós sempre estávamos ensaiando, ensaios eram praticamente diários, e criando repertório, né? Com a ideia das bandas de Brasília nunca foram bandas cover, né? Sempre foi uma preocupação em criar a própria música. Né? E, então, eu comecei a escrever letras assim que o Aborto Elétrico acabou, porque eu pensava que a minha banda futura, eu nem sabia que banda seria, mas eu sabia que eu teria uma banda, né? Eu não me via engraçado assim, acabou o Aborto Elétrico, então tá, vou voltar pra faculdade. Quer dizer, eu continuava na faculdade, né? Não, eu sabia que eu ia fazer uma outra banda, não sabia como nem onde, mas eu comecei a escrever. Né? E essas letras minhas serviram de base para o repertório do Capital Inicial nos primeiros discos. Mas em 84, então, a Legião Urbana gravou seu primeiro disco, né? No final de 83, a Legião Urbana já foi para o Rio de Janeiro, né? Na esteira do sucesso do Barão Vermelho, do Paralamas de Sucesso, da Blitz. Da Blitz Carioca, né? Ou seja, estava o rock brasileiro começando a explodir e as gravadoras descobriram que em Brasília existia uma série de bandas interessantes. Após a Legião, o Pleb Hood foi contratado pela mesma gravadora, Emil Leon, e o Capital conseguiu no final de 84 um contrato com a CBS, né? Atual Sony.
Uhum.
E com esse contrato a gente se mudou para São Paulo. E passamos o ano de 85, então, esperando, lançamos o primeiro compacto, Descendo de Nilo, Leve e Desespero, e passamos o ano de 85 esperando a CBS nos chamar para o estúdio para a gente fazer o nosso primeiro disco. A gente já tinha selecionado, dentro do material que a gente já tinha bastante música, a gente tinha já provavelmente dois discos, já tínhamos material para dois discos, pelo menos, né? Mas a gente não teve sucesso com a CBS, né? Eles recusaram todo o material que a gente apresentou. Imagina, eles recusaram Fátima, Muscovana, Copaca, Leve de Desespero, Gritos, Sob Controle, Verei Vascaína. A gente mostrava essas músicas e o diretor artístico da gravadora, que era uma anta, entendeu? Achava que aquilo não ia fazer sucesso.
Como assim, né?
Tinha visão mercantilista do negócio e não conseguia entender que o buraco era mais embaixo ali, né? Eu tratava de uma banda de rock, entendeu? Brasileira, com um repertório forte, né? Um repertório com dignidade, falando sobre o jovem brasileiro, que era a história do rock dos anos 80, principalmente o rock de Brasília, né? Mas a gente estava trabalhando com um energúmeno que achava que o pop fácil era o que ia vender, entendeu? Então a gente teve que romper o contrato com a CBS e um garoto novo da Polygram, né, uma concorrente da CBS, que estava um pouco mais antenado, nos convidou, nos ofereceu o contrato para a Polygram, parceiro do Castelo Branco, e eventualmente a gente gravou o primeiro disco, então, no verão de 86. E o disco veio a ser lançado em agosto de 86. E para surpresa de todos, né, a gravadora achou que ia vender 10 mil, aí vendeu 10 mil em uma semana, aí eles fizeram mais 40 mil, vendeu em um mês, aí em 3 meses tinha 220 mil discos vendidos. E foi o grande lançamento de 1986.
E realmente essas canções todas, quer dizer, a gente viu aí tanto música urbana, Fátima e Psicopata e Veranei Vascaína entrar aí, né?
Psicopata não é do Aborto Elétrico, tá? Psicopata é do Capital Inicial. É uma letra do Pedro Pimenta, um amigo nosso, que inclusive morava do lado norte, e ele escrevia algumas letras, e aí eu dei uma ajuda para ele terminar a letra, e a música...
Que é uma letra excelente, por sinal.
Hein?
É uma letra muito bacana. Eu gosto mais da letra do Psicopata. Porque ela é divertida, né? Quer dizer, ela tem aquele tom meio... Então, é um tom meio jocoso. Quer dizer, ao mesmo tempo você tem uma coisa meio que parece agressiva, mas no final das contas ela é muito divertida também, né?
O Capital tinha essa veia meio... Assim, a Legião e a Plebe eram tão sérios, né, entendeu? E o Plebe nunca fez uma letra de amor, e a Legião sempre tão profunda. E o Capital Inicial, a gente era um pouco mais irreverente, a gente dava risada, entendeu? A gente não tinha medo ou preocupação de fazer uma música com um psicopata, entendeu? Ou as primeiras canções de amor que a gente fez também, entendeu? Eram temas que os punks de Brasília ficavam olhando meio assim, entendeu? Ah, porque isso não é punk. Mas a gente já estava meio mergulhado no pós-punk.
Uhum.
Eu estava ouvindo muito Joy Division, Talking Heads. Então aquele formato, né, da música rápida, nervosa, de crítica social, era algo que nos importava, mas também a gente estava procurando alternativas. O Capital sempre foi uma banda que pesquisou caminhos alternativos. A gente teve um flerte com a música eletrônica já em 88. A gente teve a entrada do Bozo Barrete, um tecladista, né, que vive em 87. Então o Capital ousou, acho que mais do que as outras bandas, e às vezes também tivemos que pagar o preço por isso.
Uhum. Mas é o que acontece, né? Quer dizer, toda escolha tem uma. Toda escolha de um caminho, óbvio, tem consequências. Às vezes o público entende bem, aceita bem aquilo, às vezes não. Mas acho que isso é um processo, né? Na música isso é um processo sempre, né? É sempre um risco. Você saber se aquilo vai e realmente as pessoas vão aceitar, vão topar aquela parada que você tá entrando por ela, ou se não, vão topar, né? Isso aí vai depender muito. Não dá pra gente prever essas coisas com tanta facilidade assim, né?
Não.
Mas assim todo mundo fazia sucesso, né, Fê? Então era mais fácil. Fê Lemos, eu queria continuar essa conversa por umas 10 horas, cara, porque tá uma delícia falar desse. Aliás, eu adoro falar desse assunto, falar de rock brasileiro, falar dessa história de Brasília, dessa relação com rock tão bacana, mas se eu não posso. Eu sou limitado pelo tempo. Eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a você pelo esse carinho todo de aceitar o convite da gente para participar do programa. Muito obrigado mesmo. E olha, eu espero, de repente, em outra oportunidade, a gente conversar mais delongadamente, de fazer um programa especial, enfim, fazer uma história sobre isso, porque é muito bacana, são muitas coisas bacanas que a gente tem para contar, muita história bacana. E muita música para tocar também, com toda certeza, porque isso faz parte do processo.
Olha,
né?
Para mim é sempre um prazer falar sobre Brasília. Eu amo essa cidade, eu considero a minha cidade natal, embora eu tenha nascido no Rio. Eu sou de Brasília, entendeu? Eu aprendi a velejar no Lago Paranoá, e eu não sei pegar a onda, mas eu surfo. Se eu não sei surfar, eu sei fazer windsurf. Porque eu velejei no Lago Paranoá. Eu ando de bicicleta hoje, pra cima e pra baixo, porque eu andei de bicicleta em Brasília o tempo inteiro também.
Uhum.
E meus melhores amigos estão aí em Brasília. Essa cidade é uma fonte de inspiração. Eu acho que o que aconteceu em Brasília foi algo muito especial e que dá frutos até hoje, né?
Com toda certeza.
Acho que a gente tem que celebrar a nossa cidade, a cultura da nossa cidade, e torcer para que venha mais.
Com certeza. Felemos, muito obrigado pela participação aqui no programa, nesses 56 anos da nossa capital. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Valeu, um grande abraço. Rádio Câmara.
É isso.
Abraço.
Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tá aí, portanto, a participação do Felemos, baterista do Capital Inicial, que, enfim, né? Fala aí um pouco sobre a sua relação com a cidade. Muito legal, né? Toda essa história lá, de como começou a banda, como começou, enfim, né? Começou o Aborto Elétrico, depois a origem das bandas, os discos que foram gravados, enfim. Uma história bacana demais, de 30 anos a partir do primeiro álbum aí do Capital Inicial. E por falar no Capital Inicial, vamos fechar o programa de hoje ouvindo a versão remix de música urbana. Essa versão tem um detalhe muito interessante, que lá no meio tem a participação do presidente Juscelino Kubitschek fazendo um trechinho muito pequenininho, né, falando sobre a construção de Brasília. Ele fala uma frase lá e é colocada lá no meio da música. É super interessante. Então, uma versão especial, remix é a versão que não é a versão do LP, né, do álbum, é a versão que saiu exclusivamente para as emissoras de rádio, depois acabou sendo publicada em outros trabalhos. Mas é uma versão muito interessante, muito bacana, de música urbana, fechando o programa Feijoada Completa de hoje. E, a partir da semana que vem, voltamos com programas inéditos, temas inéditos, entrevistas inéditas. Eu lembro a você que a Feijoada Completa tem a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos. A coordenação é de Márcio Sardi, a apresentação é de Edson Júnior. Eu mesmo volto com você na próxima semana com um programa inédito e mais Feijoada Completa no seu rádio. Fique com o Capital Inicial, Música Urbana Remix. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
Passa a falar diretamente de Brasília, no comando de uma rede de emissoras de rádio e televisão. Rádio e televisão. Brasília.
Contra todos e contra ninguém, o vento faz sempre e nunca tanto. Só esperando o que vai acontecer. Tenho pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras. Os carros passam contra todos e contra ninguém. O vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando.
Senhoras e senhores, vai falar o presidente da República. de Brasília é o mais importante feito que já se verificou no processo de nossa prefeitura.
As ruas têm cheiro de gasolina e óleo de diesel. Por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma, você não.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.